Som. Bom dia, irmãos. Aqueles que eu não cumprimentei ainda, uma palavrinha só para o pessoal do projeto GO, um ministério que deu frutos. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo determinado para tudo. É um projeto que deu muitos frutos, os irmãos puderam ver e com certeza continuará dando frutos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no a primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos, neste dia, ainda abrir a Tua palavra, meditar e falar sobre ela, Senhor Deus. Obrigado, e que eu possa, nesta manhã, falar aquilo que é da Tua vontade, Senhor Deus. Não dirigido à palavra para agradar a homens, mas para agradar a Ti, Senhor. Coloque na minha boca aquilo que tu achas necessário e que o teu Santo Espírito esteja me dirigindo. E também que abra os corações daqueles que te ouvem, Senhor Deus. Que haja corações receptivos na sua palavra e crescimento nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, nós continuamos meditando um pouco sobre a primeira carta do apóstolo Paulo, Silas e Timóteo aos Tessalonicenses. E nós já vimos no capítulo 1 que Paulo mostra a igreja de Tessalônica como uma igreja ideal, aquela igreja que eles, Silas e Timóteo, organizaram na sua segunda viagem missionária, que era uma igreja madura, uma igreja exemplar, uma igreja que pregava corretamente a palavra, que aprendeu com Paulo, Silas e Timóteo, uma igreja que deixava esses missionários, e falamos tanto em missionários hoje, Paulo, Silvano, Timóteo, missionários do Senhor, era uma igreja que os deixava feliz, uma igreja que crescia, uma igreja que a maioria dos crentes permaneceu firme na fé do Senhor. O capítulo 2 nos mostra, então, que o trabalho de Paulo naquela igreja, que como eles ensinaram, como eles fizeram com que os crentes no Senhor Jesus ali crescessem. E ele nos fala, então, da maioria dos crentes que permaneceu firme no Senhor. E o versículo 1 do capítulo 2, ele nos diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Como o projeto GO, ele não se tornou infrutífero. A palavra dos missionários não se tornam infrutíferas. E por que para aquela igreja de Tessalônica a palavra não se tornou infrutíferas? Foi um ministério que deu fruto. E por que que esse ministério deu frutos? Porque ali naquela situação, os judeus, eles instigavam aos gentios que abandonassem a fé. Abandonassem a fé. Mas, apesar de toda aquela perseguição, a estadia, ele diz aqui, a nossa estadia entre vós não se tornou infrutífera. Foi um ministério que deu frutos. A missão de Paulo pode ter sido tudo, menos infrutífera. Menos infrutífera. E por que a estadia deles foi um ministério que deu frutos? Irmãos, João 15 nos diz em João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E Paulo, Silas, Timóteo estavam encaixados, estavam juntos da videira verdadeira que era Jesus Cristo. Um simples ramo da videira produz muitos frutos, aqui no caso, uvas, né? Mas de maneira geral, frutas, frutos. E Cristo é a videira. Mas quem é o agricultor? Deus, o lavrador que cuida dos ramos para torná-los frutíferos. Queridos, esses ramos são todos aqueles que estão unidos a Cristo. E compartilhavam, Paulo, Silas, Timóteo, compartilhavam da vida de Cristo. Compartilhavam. Eles eram dirigidos por Cristo. À medida que nós permanecemos em Cristo, a vida dele flui em nós e nós damos frutos, frutificamos. O cristão carnal, porque também existe, né, o cristão carnal, ele apenas ele pode produzir obras, mas para produzir frutos tem que estar ligado à videira para produzir frutos duradouros. Frutos duradouros. E Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam com certeza ligados à videira verdadeira que era Jesus Cristo. Isso me lembra uma outra passagem. De um juízo de Jesus, o Messias, ao povo de Israel, mas nós podemos também tirar ensinamentos disso. Jesus voltava de Betânia e viu uma figueira cheia de folhas, muitas folhas, tinha muitas folhas, e aquela figueira atraiu a atenção de Jesus. Por quê? Porque nem todas tinham tantas folhas, que era um prenúncio de boa colheita, né? Boa colheita, frutos. Mas esta figueira sem frutos se destacava entre as demais pela quantidade de folhas. Mas eram só folhas, não davam frutos. Mas Jesus não se contenta com aparências, com só folhas. Ele se contenta com frutos. E ele ali condenou aquela figueira. Nunca jamais ninguém coma fruto de ti, e aquela figueira secou. Irmãos, frutos. A figueira não deu mais frutos. Não deu. E aquela figueira secou de uma maneira diferente, né? Não foi, não secou como de costume, né? Das folhas para baixo. Ela secou da raiz para cima. Secou totalmente. E daí para frente, talvez ela deu para alguma sombra, alguma coisa, mas frutos ela não deu. Mas Paulo, Silas, Timóteo, eles estavam ligados a Jesus Cristo, a videira verdadeira. Irmãos, os frutos que nós produzimos para Deus, muitas vezes não se limitam somente a ganhar almas. Paz. Nós vimos, quando eu falei no capítulo 1, logo no versículo 1, Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Me lembro que naquele dia pedi até que os irmãos se confraternizassem com os seus vizinhos de banco, dizendo graça e paz. Mas não aquela graça e paz que vem da boca para fora. Aquela paz que só Jesus Cristo nos dá e a graça da salvação. Era a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. E ele dizia, a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Não se tornou infrutífera. O que Paulo queria dizer com isso? O nosso ingresso aí não foi fútil. Não foi uma ida sem sentido. O nosso ingresso ali deu bons resultados. Como o projeto Go, deu bons resultados. E por que deu bons resultados? O evangelho não tinha chegado ali somente em palavras, mas em obras, em operosidade. E muito mais importante, dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agiu ali e eles, além disso, estavam ligados à videira verdadeira que é Cristo. A mensagem não tinha sido vazia. Ela estava associada ao poder do Espírito Santo. E o evangelho foi apresentado ali com convicção. Com convicção. E a igreja aceitou. Importante, a igreja aceitou. Tanto que no versículo 8 do capítulo 1, a palavra nos diz o seguinte, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Não precisava acrescentar mais nada. Tudo ali tinha sido dito com ajuda, com a obra do Espírito Santo. Paulo, Silas e Timóteo, eles tinham uma verdadeira e profunda preocupação pelas pessoas. E por quê? Eles eram missionários. E hoje nós falamos tanto em missionários. Eles eram missionários do Senhor Jesus. Missionários. O versículo 2 nos diz o seguinte do capítulo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada convicção em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. E que luta, irmãos! Em meio a muita luta. E que luta. Lá em Atos 16:1 até 11 até 17:1, nos é dito dos sofrimentos de Paulo e Silas. Na prisão eles cantavam hinos de louvor. Eles eram apóstolos de Cristo. E eles foram açoitados publicamente. Não foi nada reservado. Eles foram arrastados em praça pública. Perante as autoridades. E eles eram cidadãos romanos, imagine se não fossem. E os tessalonicenses souberam disso. O texto nos diz que eles sabiam disso. Mas Paulo, Silas e Timóteo. O que a gente pode pensar nisso? Que diante dessa prisão, desse açoitamento, de tudo que eles sofreram, eles tivessem algum receio de continuar pregando o evangelho. Mas, no entanto, eles não tiveram esse receio. Não tiveram medo. Não tinham medo de ser preso ultimamente. E apesar de todos esses sofrimentos vergonhosos, de questionamentos, de perseguição por causa da comunhão com Deus, com o auxílio deste Deus, eles se reanimaram. Se reanimaram para continuar a obra com extremo esforço. Como um atleta que planeja o alvo. Eles fizeram o que Deus ordenou. Abram em Mateus 10, versículo 23. Mateus 10, versículo 23. Ali, quando foram escolhidos 12 apóstolos, e eles foram, e Jesus disse, curai os enfermos, purificai leprosos, expeli demônios, eis que eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. E no versículo 23 está assim, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Quando vos perseguirem numa cidade, vão para outra. Fujam para outra. Foi o que eles fizeram. E tiveram a coragem, mesmo sabendo dos riscos que eles corriam, a coragem e foram para Tessalônica. De que forma? Eu não sei. Parece que as estradas eram muito boas para a época, mas eu não sei de que forma eles foram. Mas o fato é que depois de tudo isso, de todo o açoitamento, ainda eles foram para Tessalônica a 160 quilômetros de distância. É a distância da minha casa no acampamento. 160 quilômetros. Queridos, se Deus quer que façamos algo para Ele, Ele nos dará força para superar as dificuldades, e vimos isso já hoje. Isaías 40, 29 nos diz: Deus faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aqueles que têm vigor fraco, que já não têm mais vigor, ainda assim Deus dá força. Paulo, Silas e Timóteo eram servos, missionários do Senhor. Queridos, falamos bastante hoje de missionários aqui. O Plugger falou. Tenho tido contato com um pastor, pastor Cornélio, que está no Oriente Médio. Não contato pessoal, contato via internet, não deixa de ser pessoal. Queridos, ele não pede dinheiro. Ainda essa semana me mandou um e-mail. Ele pede orações. Orações. Pelo Líbano, pela paz mundial. Pela cidade de Damur, que ele mora. O Líbano já recebeu 1.200.000 refugiados. E se isso continuar, pode provocar ali um caos social. Ele pede oração pela filha, que completou 10 anos agora no dia 31, e a esposa agora no dia 5 também fez aniversário. Essa filha com 10 anos que está sendo educada numa cultura totalmente diferente. A cultura é diferente, mas o Deus é o mesmo, né? É o nosso Deus. Ele pede orações. Genivaldo e Mara, ouvimos já hoje. Coisas boas, coisas lindas, mas quantas dificuldades também. Perigos, tempestades, no rio, andando, árvores, animais. Ainda outro dia, eu lia no nosso boletim de oração um muçulmano que se converteu a Jesus Cristo e o irmão foi assassinado em represália e toda a família passou a ser perseguida. Li essa semana, um amigo me mandou e veio do Cassiano Luz, talvez muitos aqui o conheçam, sobre a expulsão de 12 missionários na região do Alto Rio Negro, em Rondônia, e a ameaça de retirar todos os missionários das terras indígenas ali, considerada como de recente contato, contatos recentes. Mas felizmente ali, a FUNAI parece que depois de uma reunião, de uma outra decisão, contornou a situação e parece que a equipe retornou. Mas transita pelo Congresso mais de 60 ações que ameaçam a atuação de missionários em terras indígenas brasileiras. Não é fácil. As coisas estão ficando também difíceis por aqui. Mas, por enquanto, nós ainda podemos falar do Evangelho. E peçamos a Deus que nos dê essa força e coragem para pregá-lo, enquanto nós pudermos fazer livremente. Paulo, Silas e Timóteo fizeram isso. Mas a igreja de Tessalônica continuou a ser perseguida. Não eram poucas as dificuldades lá, como não são poucas as dificuldades dos nossos missionários aqui no mundo, em todos os lugares. E o versículo 3 do capítulo 2 nos diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Queridos, os judeus faziam várias acusações a eles, principalmente a Paulo. Não nos esqueçamos que eles eram cidadão romano, Paulo. E quais eram as acusações, essas calúnias que eles faziam? Engano, impureza, dolo, está escrito ali. Engano, nem impureza, nem se baseia em dolo, não era isso que eles faziam. Mas eles falavam assim, mas o que eles falam é um erro. O evangelho que eles pregam é mentira. Eles são impostores. Eles querem impor a vontade deles. Eles falavam no trato do dinheiro como impureza, nem tanto na área sexual, mas como impureza no trato das coisas que eles tinham com dinheiro. Eles queriam honras para eles, isso é que eles diziam. Eles diziam que Paulo usava métodos ilícitos. O mundo estava cheio de filósofos, mágicos, ilusionistas, falsos profetas, não é novidade, charlatões. Mas Paulo se defendia das acusações. Ele dizia que era honesto, ele era aberto, ele era sincero. Não, nós não estamos pregando com qualquer motivo falso. Maus propósitos, não. A nossa pregação é sincera, é correta. Eles diziam, Paulo dizia isso. Nós estamos falando a verdade. Querido, será que hoje nós podemos falar isto de muitas pregações hoje em dia? Será que podemos? Será que todos estão falando a verdade do Evangelho e não estão muitas vezes procurando benefícios próprios, tirando daqui? Tem muita diferença, nós vimos aqui hoje na escola dominical, mas nós temos pastores fora do Brasil falando da salvação universal, todos serão salvos e já temos aqui no Brasil também pastores falando isso. Não todos, pelo amor de Deus, todos nós seremos salvos. Todos. Será que estamos pregando a palavra corretamente? No mundo onde a religião era frequentemente associada à imoralidade, Paulo se manteve limpo da impureza. E ele dizia, nós não enganamos ninguém, nós não somos impuros, nem utilizamos de fraudes ou coisas ilícitas. Por quê? Pois somos aprovados por Deus nos nossos atos. Somos aprovados por Deus. Está aqui no versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falando a homens, e sim, não agradando a homens, e sim falando a Deus, que prova os nossos corações. Somos aprovados por Deus. Fomos aprovados por Ele. Querido, será que nós temos a sensação que aquilo que nós realizamos foi aprovado por Deus? Será que nós nos colocamos diante de Deus para pedir aprovação para tudo aquilo que nós fazemos, quer seja nas grandes coisas, quer seja nas pequenas coisas? Os irmãos têm essa sensação? Qual é o impacto do nosso comportamento, no nosso falar, no nosso modo de agir? O que tudo isso... Qual o impacto que pode ocasionar nas outras pessoas? E eu não falo só para não crentes, falo também para crentes no Senhor Jesus. Queridos, nós não sabemos o que sucederá amanhã, ou daqui 2 minutos, ou daqui a 5 minutos. Que é a vossa vida? Nos pergunta Tiago em Tiago capítulo 4, versículo 14. Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A qualquer momento, nós podemos fechar os olhos e estar na frente do Senhor. Estar na frente do Senhor. E Apocalipse 22, 12 nos diz, e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir segundo as suas obras. Qual é o nosso comportamento, o nosso testemunho? Estaremos diante do Senhor. Será que vamos nos lembrar das nossas obras, consequências da nossa fé? Talvez nós não nos lembremos, mas Ele pode nos lembrar. Ele pode dizer para nós, lembra-se daquele local que você esteve e o seu comportamento foi inadequado para uma pessoa salva pelo sangue de Cristo que foi derramado por você? E nós vamos daqui a pouco comemorar, nos relembrar deste fato na ceia. O sangue de Cristo que Deus derramou por você. Naquele local você não teve um comportamento tão adequado. Lembra-se disso? Lembra-se das vezes que você deixou de ir ao culto da igreja, estava cansado na escola dominical para aprender mais de Deus, de mim? Paulo, Silas e Timóteo, depois de serem açoitados, amarrados, ainda tiveram forças e andaram 160 quilômetros para organizar a igreja de Tessalônica. Lembra-se, você não estava um pouco cansado, hoje não vou à igreja. Lembra-se daquelas palavras fortes, daquela discussão que você teve com o irmão da igreja, quase ocasionando uma divisão? Lembra-se que depois de muito tempo pediu perdão, mas ainda sem muita convicção, e voltou a comentar o mesmo assunto? Queridos, vamos estar na frente de Deus. A que momento, nós não sabemos. Talvez fiquemos envergonhados e sem saber para onde olhar. Talvez baixemos a cabeça. Paulo desejava agradar a Deus e não a homens. E por isso Deus confiou a ele a divulgação do Evangelho aos gentios. Nós precisamos tomar cuidado também para não distorcermos a palavra, né? Nós podemos também ser tentados a fazê-lo para agradar a homens, por isso essa observação, colocando às vezes uma mensagem mais light do Evangelho, mas Paulo nunca mudou essa mensagem para torná-la mais aceitável, como muitos fazem hoje. Os três, Paulo, Silas e Timóteo, tinham sido aprovados por Deus. Abram em Atos 9, versículo 15. Atos 9, versículo 15. Ananias é mandado ali para falar com Paulo, antes Saulo, e Paulo, e que o Senhor disse para Ananias: vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Escolhido e aprovado por Deus. Um pouquinho mais para frente, Atos 15, versículo 40. Algumas páginas para frente. Atos 15, versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando a igreja. Paulo, escolhido, aprovado, escolheu também a Silas. E logo em seguida, no capítulo 16, no versículo 1, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego, dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, Paulo, Silas, Timóteo, aprovados. E nesse mesmo capítulo 16, no versículo 17, um pouco mais para frente, a palavra diz ali: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, a cura de uma jovem adivinhadora ali. Todos aprovados por Deus. Todos. Eles estavam sintonizados com Deus. Proclamavam as boas novas de acordo com a vontade de Deus. Queridos, que grande privilégio ter o Evangelho em nossas mãos. Mas que grande responsabilidade nós temos. E vamos prestar contas, cada um de acordo com seu conhecimento, como a palavra nos diz. Todos nós somos servos, escravos e servimos ao Senhor. E Deus entregou a mensagem a Paulo. Paulo entregou a Timóteo, esperando que Timóteo entregasse as pessoas fiéis da igreja. Isso está, mais um texto só, mais para frente, 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. A palavra de Deus nos diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É o que estamos fazendo, recebendo e passando. É o que deveríamos fazer, pelo menos, recebendo e passando. E quem não se lembra da primeira vez que ouviu da palavra? Pode ter sido de um amigo, pode ter sido do pastor da igreja, pode ter sido do papai e da mamãe. Mas transmitindo a palavra, recebendo e transmitindo, entregando a outros. Irmãos, nós somos servos, mordomos de Deus. Todo crente é servo do Senhor e, por consequência, servo do seu irmão na fé. Todos aqui nós somos servos uns dos outros. A liderança, cada irmão, quem cuida do som, todos somos servos. Somos da liderança porque fomos, talvez recebemos um dom e fomos escolhidos, somos representantes. A liderança também é servo do Senhor, demonstrando como? Um bom desempenho, sendo honesto nos seus atos. E se nós procuramos cuidar com maior zelo dos nossos negócios, devemos também cuidar com maior cuidado das coisas de Deus. E se somos voluntários para participar de alguma coisa, é um trabalho de responsabilidade. Não é porque somos voluntários que vamos vir a hora que quer, nada disso. Tudo tem o seu momento exato. Queridos, que Deus nos dê a sua fé, a sua sabedoria e a competência para cuidar das coisas dele. Não precisam abrir. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, Jesus Cristo, a quem sustenho, o meu escolhido. Deus dizendo, eis aqui o meu servo. Servo, escravo, está a serviço do seu Senhor. Muitas vezes as pessoas podem sentir-se despreparadas para realizar alguma obra na igreja. Moisés respondeu a Deus, mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3:11. Gideão respondeu a Deus, mas Senhor, como vou livrar Israel dos midianitas? Minha família é a mais pobre que Manassés. Eu sou o menor, o mais insignificante. Mas Deus diz a Gideão, vai nesta tua força, livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu, não te mandei eu. E Jeremias, quando foi consagrado e Deus o constituiu o profeta das nações, disse, Senhor, mas eu não sei falar, porque não passo de uma criança? E Deus diz a Jeremias, eu estou contigo. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Irmãos, Deus tinha um plano para a igreja de Tessalônica e usou os seus servos, Paulo, Silas, Timóteo, para orientar, edificar os tessalonicenses. E Deus tem um plano para a ação bíblica, tem um plano para esta igreja. Ela tem um plano. E Ele usa os seus servos fiéis para discernir, para falar da sua palavra. Queridos, não desanimemos nas dificuldades. Deus nos capacitará para superá-las. E nós somos servos, escravos do Senhor. E nós poderemos ser, já somos, um vaso de bênção para o Senhor. Um vaso de bênção para essa igreja. Um vaso de bênção para a ação bíblica. Um vaso de bênção para a igreja do mundo. Vamos cantar um vaso de bênção. Vamos cantar. É o hino número 60 do nosso hinário.
Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer. Aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso de bênçãos sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor.